Escritos Escolhidos. Neste Escritos Escolhidos, estaremos com Alfredo Matos Ferreira e algumas das memórias que ficaram registadas em três breves textos recuperados do seu computador pessoal por Isabel Matos Ferreira, sua filha. O primeiro fala-nos da mítica Sala 35, no edifício Imperial, na Praça da Liberdade, onde seis caloiros de arquitetura, Alberto Neves, Alfredo Matos Ferreira, Álvaro Siza, António Meneres, Joaquim Sampaio e Vasco Macieira Mendes, se instalaram, corria ao ano de 1949. Nele é descrito o ambiente de troca de informação, crítica e entreajuda que caracterizava este espaço comum onde o grupo permaneceu até 1968, altura em que, já após o falecimento de Vasco Macieira Mendes e com Luís Botelho Dias como novo elemento, se transferem para uma moradia situada na Rua Duque de Terceira. Os outros textos recuperam duas histórias insólitas desse tempo. Assim, no segundo texto a ser lido, Alfredo Matos Ferreira conta-nos um dos muitos episódios vividos durante as recorrentes viagens feitas em grupo. Quantas vezes por terras de Trás-os-Montes com destino a Urros, mas neste caso, concreto, trata-se da aventura que, juntamente com Alberto Neves, Álvaro Siza, António Meneres, Joaquim Sampaio, Luís Botelho Dias, Cristiano Moreira, José Coutinho e João Mário Cunha Pinto, vive com um zeloso guarda florestal que com eles se cruza na Serra da Peneda em 1961, por ocasião do assalto ao Paquete Santa Maria, liderado por Henrique Galvão. O terceiro texto transporta-nos de novo para a Sala 35, mas não para falar do ofício comum dos seus ocupantes. O episódio descrito, e que a história oficial apagou, teve lugar durante a campanha de Humberto Delgado para as presidenciais de 58, candidato que no Porto acolhia um entusiástico apoio. O agendamento de um comício do candidato oponente, Américo Tomás, ia gerando escaramuças entre a população que se ia avolumando junto à Praça da Liberdade, enquanto da janela da Sala 35 se assistia ao evoluir da situação. A intervenção da PIDE para controlar a ordem pública haveria de deixar as suas marcas, tanto na Sala 35 quanto na sala vizinha, ocupada por dois séniores da arquitetura, Mário Abreu e João Andressen, como nos contou igualmente António Meneres, também ele testemunha deste acontecimento que poderia ter tido um trágico desfecho. Estes textos foram escritos em 2012. Numa altura em que Alfredo Matos Ferreira andava a revisitar o que tinha produzido, tendo em vista a edição de um livro que, sob orientação de Manuel Mendes, veio a ser publicado em 2017 pela Fundação Marques da Silva, em parceria com as edições Afrontamento e a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Refiro-me a Memória, livro para o qual selecionou o texto relativo à Sala 35. Os restantes dois são textos inéditos que este Escritos Escolhidos vai dar agora a conhecer. Sala 35, Praça da Liberdade, Centro do Porto. Seis caloiros: Alberto, Alfredo, Álvaro, António, Joaquim e Vasco, acabados de entrar nas lides da arquitetura e na iniciação ao projeto. Estiradores, rebitógrafos, tês, esquadros, vegetal e o terrível papel couché. Um espaço comum. Um ambiente de troca de informação, de crítica aos trabalhos escolares, de entreajuda, primeiro marco, primeiro contacto com um mundo novo. As dificuldades próprias que uma iniciação implica. Iniciação que em qualquer área do conhecimento é sempre revestida de uma grande expectativa, misto de apreensão e de esperança, enquadrada por construções mentais de cenários que na realidade raramente se concretizam. A escassa informação vinda do exterior, veiculada através de revistas como L'Architecture, Domus, o sempre presente Zevi e sobretudo os mestres de todos os tempos, Gropius, Corbusier, Mies, Alto, Wright, Niemeyer, era absorvida com avidez. Na escola, Mestre Ramos ia introduzindo lentamente alguma contemporaneidade no currículo de 1932 e Távora iniciava a sua carreira como assistente do quarto ano. Este ambiente inicial de crítica e entreajuda foi determinante no percurso de cada um. Prolongou-se por vários anos, mesmo depois de terminado o curso, nos projetos que íamos elaborando. Paralelamente, realizámos pequenas viagens de estudo. Caminha, Cerveira, Valença, Monção e as suas fortificações. Peneda, Gerês e as suas aldeias da Cota Baixa e da Cota Alta. Alto Douro e a sua diversidade entre terra quente e terra fria. Miranda, Bem Posta, Picote, as barragens do Douro Internacional e a nova arquitetura aí construída. Urros e a casa de meus pais nos Barrais foram algumas das que ficaram na nossa memória. A sala 35 e uma outra alugada no mesmo andar tinham-se tornado pequenas. O curso já tinha terminado. Iam aparecendo novos projetos. Era necessário encontrar um espaço mais amplo. Em 1968, descobrimos uma velha casa do século XIX com 6 salas na Rua Duque de Terceira. E para aí mudámos. Passados alguns anos, o senhorio veio ter connosco. Precisava da casa. Resolvemos que era tempo de nos separarmos. Dessa época, já esfumada pelo tempo, ficaram algumas imagens e a convicção da sua importância na formação e percurso profissional de cada um dos 6 caloiros que, em 1949, se reuniram num espaço comum. Porto, 2012. 1961. Um guarda florestal patriota. Em 1961, a viagem à Peneda ficou na memória de todos nós pelo insólito episódio com o guarda florestal. Nessa altura, Henrique Galvão tinha apresado o paquete Santa Maria e navegava em pleno Atlântico. Na Madeira, a Legião Portuguesa tinha metralhado, de noite, um atuneiro de Machico em pleno Porto do Funchal, julgando tratar-se de uma tentativa de invasão da ilha por terríveis revolucionários. Nós tínhamos ficado na Branda, na Cota Alta, e enviado por um pastor recado ao guarda florestal que vivia na aldeia no fundo do vale e conheceram António Meneres quando da execução dos levantamentos para o inquérito à arquitetura regional portuguesa. Viajávamos em 2 carros, um deles um velho Land Rover de matrícula IMA e aparência militar. O Álvaro tinha-se sentido mal e estava estendido numa cama de campanha no corredor de acesso à cozinha, talvez ferido numa primeira refrega. Nós, abancados em volta da lareira. O tempo ainda corria frio. A única luz era a da fogueira que nos aquecia, quando, inesperadamente, ouvimos passos no corredor e, de carabina apontada, aparece o guarda acompanhado por um homem de roçador em punho. A ténue luz da fogueira aponta uma lanterna e pede a nossa identificação. Um silêncio de expectativa e alguma apreensão. Talvez por eu estar sentado na única cadeira existente, apontou a carabina nessa direção. Vasculhei os bolsos à procura do papel salvador. Verifiquei que apenas tinha a carta de condução. Chegaria? Não havia que hesitar e estendi ao guarda. Novo suspense. O guarda dirige a lanterna para a fotografia da carta. Depois para a minha cara. Vira novamente a luz para a carta. Tenho um sobressalto e pergunta-me se sou o senhor engenheiro diretor. Não havia outra alternativa senão a afirmação de que assim era. Grande exclamação de desculpas, o baixar do cano para o chão, a explicação e novas desculpas. Mas, num tempo tão conturbado como o que a pátria atravessava, era preciso, ali na fronteira, estar atento à possibilidade de uma invasão. Para corroborar as reiteradas desculpas, vai buscar salpicões, chouriças e marmelada, e que no dia seguinte nos traria mais. Resumindo, o guarda que o Meneres conhecera tinha sido substituído, e o Galvão ainda continuava no Santa Maria em pleno Atlântico. E, mesmo no interior, longe do mar, era preciso estar atento. No verso da carta de condução dessa época, vinha em letras gordas a assinatura do então diretor-geral. Alberto Neves, Alfredo Matos Ferreira, Álvaro Cisa, António Meneres, Joaquim Sampaio, Luís Botelho Dias, Cristiano Moreira, José Coutinho, João Mário Cunha Pinto foram os intervenientes nesta aventura. Desta viagem, para além do inesquecível episódio com o guarda florestal, ficou ainda um pequeno filme em 8mm. Em 1958, uma bala perdida. Presidenciais entre Humberto Delgado e Américo Tomás. Um outro episódio que memorizo passou-se na sala 35. Desenrolava-se a campanha para as presidenciais de 1958 entre Humberto Delgado e Américo Tomás. Um comício marcado pela candidatura de Américo Tomás iria ser realizado no pavilhão do Palácio de Cristal e, como era hábito nesses tempos de ditadura, as forças vivas da nação eram chamadas pelo poder a comparecer e apoiar o candidato do regime. Pela Praça da Liberdade passavam as camionetas carregadas de apoiantes, arrebanhados em aldeias, vilas e cidades que pretendiam convergir para o palácio. Desconhecedores do percurso, perguntavam aos populares, que assistiam a esta insólita romaria, qual o caminho a seguir, indicando-lhe estes um caminho errado. Este boicote gerou grande confusão, com camionetas a passar repetidamente na praça, onde eram apupadas e desviadas pela multidão que se ia juntando. Neste ambiente de grande confusão, um carro desce à Avenida dos Aliados e do seu interior saem vários agentes da PIDE armados de metralhadoras que, para dispersar a multidão, iniciam uma série de rajadas. As janelas dos edifícios envolventes estavam apinhadas de espectadores. Na nossa, eu estava um pouco mais alto, em cima de um banco, apoiado nos que estavam na minha frente. De repente, senti uma aragem, qualquer coisa que passava muito perto da cabeça e, batendo na parede do fundo, rebolava pelo chão até à janela onde estávamos. Uma bala tinha passado muito perto. Nas paredes exteriores, por baixo e por cima da nossa janela, verificámos, mais tarde, a existência de marcas do impacto das balas disparadas pelos PIDs. Os meus filhos, que também assistiam sentados no chão, e todos os meus colegas tinham escapado por pouco. Nos jornais da época, como era de esperar, nada foi noticiado, e se houve feridos ou mortos neste triste episódio, nunca o soubemos. Porto, 2012.